Celeste, muito obrigada por me ter concedido esta entrevista. A minha primeira pergunta é a seguinte: antes de entrar para a escola, aprendeu a falar o crioulo ou o português?
Crioulo.
Falava o crioulo. E tinha algum contacto com o português?
Não, nenhum.
Não ouvia em casa, igreja,
Não.
rádio?
Rádio, sim. Mas igreja, eu não frequentava igreja. E em casa, os meus pais também não falavam. Português era sempre em crioulo.
Portanto, o seu
Portanto,
primeiro.
português foi na escola, na primeira classe. A partir da primeira classe.
Tá bom. E atualmente em casa, com os seus familiares, amigos mais próximos, colegas, fala crioulo ou português?
Em ambiente de escola, eu falo sempre português, mesmo com os meus alunos nos intervalos ou na rua, eu faço questão de sempre falar português com eles. Mas em casa,
E com os
normalmente, não falo
colegas?
português. Com os colegas, em determinadas situações, nem sempre.
O quê? Crioulo?
Assim, com colegas, falamos mais crioulo.
Portanto, em casa,
Em casa,
crioulo.
normalmente, eu não falo
Com os
português.
amigos,
Com amigos, assim, também chegados também, não. Só crioulo.
só crioulo. Como é que avalia o seu domínio do português? Falar, ler, escrever?
Eu penso que é razoável.
Razoável, muito. E em crioulo?
Em crioulo também eu acho que falo razoavelmente bem o meu crioulo.
Qual é o
Sim,
seu
e o
crioulo?
meu crioulo é de São Vicente, mas eu falo também crioulo de Santiago. Presentemente falo só crioulo de Santiago.
Nesse caso, e como é que avalia a sua proficiência no crioulo de Santiago? É
Eu acho
bom?
que é bom. Acho
Quando
que é
fala
bom.
com pessoas de Barlavento, usa.
É, normalmente crioulo de São Vicente.
E de Sotavento?
E de Sotavento eu falo crioulo de Sotavento.
Crioulo de
Sim,
Santiago.
queria
Quando
sentir.
veio para aqui, tinha problemas em ser compreendida quando chegou?
Aqui na praia, não. Portanto, por exemplo, eu ia ao mercado fazer compras, eu falava e as pessoas me entendiam. Mas em Santo Antão, quando eu conheci o meu marido, então passávamos a vida a gozar um com o outro. Ele fazia traça do meu crioulo e eu fazia traça do crioulo dele.
Porque ele é
Ele é de Santiago.
Santiago.
Então, às vezes, ele dizia coisas que eu achava estranho, então eu gozava. E ele também, quando eu dizia que ele achava estranho, eu gozava com
Mas
isso.
tinham problemas de
Não, não, de
compreensão.
compreensão, não.
Prefere falar, ler ou escrever português? Qual é que gosta mais, prefere?
Eu gosto de falar.
Português.
Falar português.
Ler e escrever.
Ler também português. Agora, escrever, eu às vezes, se eu tenho que escrever alguma coisa que eu acho que é de responsabilidade, então eu fico muito preocupada. Tenho que fazer muito cuidado.
E em crioulo?
Em crioulo,
Fala, lê, escreve.
não, eu falo e leio, mas escrever também não gosto muito. Eu me lembro ainda até quando eu estava na formação para ser professora de português, tínhamos aulas de crioulo, então eu tinha muita dificuldade quando o professor fazia-nos ortografia. Eu não gostava porque ficava atrapalhada às vezes.
Diga-me uma coisa, falar crioulo ou português, qual é que prefere?
Eu prefiro falar português.
A falar crioulo. Mas em todas as circunstâncias, gosta mais de falar português do que
Por
crioulo?
exemplo, se eu estiver com pessoas, suponhamos, em reuniões com encarregados de educação, eu prefiro falar português.
Porquê?
Porque, como eu não sou de Santiago, às vezes pode sair alguma coisa que não seja exatamente como se diz aqui em Santiago. E também porque eu sinto mais à vontade em falar português. Não sei se pelo hábito do trabalho eu consigo ficar mais à vontade falando
Mas isso em
português.
qualquer circunstância, só em
Não,
circunstâncias de
isso
trabalho.
é em reuniões com encarregados de educação.
E noutras
Especificamente,
circunstâncias,
noutras circunstâncias, eu
prefere?
falo português. prefiro falar português.
Português?
Assim, bom, situações de, por exemplo, se for uma reunião na escola com coordenadores, com colegas, eu falo português.
Portanto, em que circunstâncias é que fala português e em que circunstâncias é que fala crioulo?
Crioulo falo em casa, na rua, uma situação de festas, por exemplo.
E o português?
E o português é sempre em situação de trabalho. Por exemplo, se eu vou a uma repartição também tratar de um documento, eu falo sempre em português.
Mesmo que as pessoas?
Mesmo que se dirijam a mim em crioulo, eu falo português.
Porquê?
E talvez por hábito, porque, não sei, por causa, se calhar, do tempo colonial, eu vivi nessa altura e era hábito quando a pessoa... E as repartições usar português, então fica se calhar com esse hábito.
Tá bom. E crioulo, prefere falar, ler ou escrever?
Falar.
Escrever e ler?
Não, ler eu leio. Embora quando tenho que ler alguma coisa em crioulo de Santiago é um bocadinho mais complicado.
Acha que exprime melhor as suas ideias em crioulo, em português, nas duas?
Conforme as situações. Conforme as situações. Se for numa situação de trabalho, eu falo em português e eu não tenho problemas em expressar as minhas ideias. Agora, se for em casa, numa situação familiar ou num encontro de amigos, eu prefiro falar em crioulo.
Então, digamos que exprimir melhor as suas ideias em crioulo em português depende de quê? Da pessoa?
Depende também da pessoa e da situação, se calhar também do assunto.
Pode ser um pouco mais.
Por exemplo, se eu estiver. Anteontem, por exemplo, encontrei-me com um aluno. Ele pediu-me para lhe fazer um requerimento, que era para lhe pedir uma vaga no liceu. Mas quando ele se dirigiu a mim, ele falou comigo em crioulo. E eu também, a princípio, falei em crioulo. Mas quando ele me pediu para fazer o requerimento, já para saber os dados, eu falei em português.
E como é que se sente quando fala português? Sente-se à vontade, tem medo de errar, não pensa nisso?
Na oralidade eu não penso, sai automaticamente. Mas se eu estiver a escrever, eu tenho que ficar muito tempo a pensar para escrever, para não fazer cometer erros.
E quando fala crioulo?
Crioulo não, é mais automático.
Seja de Barbadense? Sim,
de Santiago. Agora, por exemplo, quando eu vou para São Vicente, e eu faço sempre questão de falar em crioulo de São Vicente, mesmo com os meus pais ou pessoas conhecidas na rua, eu faço questão de falar em crioulo de São Vicente.
E quando se dirige de modo geral a pessoas de Barbadense?
E normalmente é em crioulo de São Vicente.
Celeste, vou-lhe pedir para pensar nas três pessoas com quem mais conversa fora do seu círculo familiar e que me falasse do perfil dessas pessoas em termos de idade, sexo, estrato social, nacionalidade.
Três pessoas.
Três pessoas. Não quero nomes de identificação das pessoas, mas o seu perfil geral.
E mesmo que a nossa comunicação seja em crioulo.
Em crioulo ou em português? Penso nas pessoas prioritariamente. Independentemente de. Portanto, a primeira pessoa, idade, sexo.
E idade mais ou menos. Portanto, a primeira pessoa deve ter mais ou menos a minha idade. Deve ter 50, não tem 50, deve estar quase a ter 50. Feminino.
Ela trabalha.
Trabalha, sim. Também é professora.
É professora de formação superior.
Sim, sim.
E é cabo-verdiana?
Cabo-verdiana.
Vocês falam em crioulo ou em português?
É em crioulo.
Em crioulo. Sobre que assuntos?
É diferentes assuntos. Por exemplo, quando vou à casa dela, falamos tudo um pouco, mas sempre em crioulo. Se estivermos a falar de alguma coisa, por exemplo, ligada à nossa profissão, falamos em português.
Tá. Pode falar da sua. Encontram-se, portanto, em casa dela, em sua
casa? Às vezes em minha casa, outras vezes em casa dela.
No trabalho?
É, trabalho não.
Não. Não.
Trabalhamos em lugares diferentes.
É. Segunda pessoa? Também qual é a idade, sexo?
É masculino.
Uhum.
51 anos.
Uhum.
Também é professor.
Uhum.
E falamos às vezes em crioulo,
uhum,
ou em português também, dependendo de, daquilo que estivermos a tratar. Se
uhum
for, por exemplo, assuntos de escola,
uhum,
em português.
Uhum.
E é a minha casa.
Uhum. Assuntos pessoais, íntimos, etc., familiares.
Em crioulo. Em crioulo. Uhum. Mas se, por exemplo, estivermos a tratar de aulas ou a fazer uma exposição ou fazer um requerimento, aí
uhum
falamos em crioulo e ajudamos mutuamente.
Uhum.
Quando tem dúvida, me pergunta, quando eu tenho também, me pergunta.
E aí em português?
Em português, sim.
Terceira pessoa? Sexo,
é
idade?
Feminino.
Uhum.
Também deve ser mais ou menos da minha idade.
Uhum. Também é professora?
Também é professora, embora uhum neste momento não esteja a exercer
uhum
o cargo de professor.
Uhum.
É, às vezes, quando são assuntos assim pessoais,
uhum,
eu falo com ela em crioulo e ela também fala comigo em crioulo.
Uhum.
Mas tratando de assuntos do trabalho, é sempre em português.
Uhum. Uhum. Assuntos de trabalho quer dizer assuntos
relacionados com o ensino.
Uhum. Uhum. Pode, portanto, às vezes fala crioulo, às vezes fala português.
Uhum.
Com que tipo de pessoas fala crioulo e com que tipo de pessoas fala português? Estou a pensar familiares, amigos, já falou, colegas,
uhum,
mas autoridades, superiores, e lá, pessoas mais instruídas, menos instruídas?
E menos instruídas normalmente em crioulo,
uhum,
mas com pessoas assim com uma determinada instrução eu falo português.
Uhum. Uhum. Sempre?
Sempre,
uhum,
sim. E principalmente se eu estiver a tratar de algum assunto assim oficial que
uhum
exige
uhum
uhum falar português.
Com falantes de outras... Normalmente com falantes de outras línguas, pessoas que não sejam cabo-verdianas, fala português ou crioulo?
E posso exemplificar com
uhum
familiares?
Sim.
Eu, por exemplo, quando vou de férias para os Estados Unidos,
uhum,
eu okay, entendo pouco de inglês
uhum
e eu não consigo falar grande coisa.
Uhum.
E então, o meu irmão, por exemplo, ele recomenda sempre aos meus sobrinhos para falarem comigo em crioulo,
uhum,
porque eu não sei falar inglês.
Uhum.
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 E então falo sempre em crioulo São Vicente com eles.
Uhum.
Eles que nasceram nos Estados Unidos
uhum
não sabem falar português.
Uhum. Uhum. Na escola fala
português.
Português.
Uhum.
Sempre com os alunos,
sim,
com os colegas.
Com colegas.
Com
agora
o diretor,
com os funcionários. Os contínuos normalmente eu falo em crioulo.
Uhum.
Com os contínuos.
Colegas.
Com colegas falo português.
Mesmo
nos intervalos? Não, nos intervalos na cantina falamos sempre em crioulo.
Uhum. E com familiares sempre em crioulo?
Sempre em crioulo.
Uhum. Portanto, mercado, lojas?
Mercado, sim.
Crioulo?
Sim, em crioulo.
Crioulo.
Só se eu for a alguma loja em que, por exemplo, as pessoas falem português.
Uhum.
Por exemplo, quando eu vou à padaria Pão Quente,
uhum,
lá são portugueses,
uhum,
lá, praticamente há só portugueses.
Uhum.
Quando eu me dirijo a eles, eu falo em português.
Uhum.
Mas se forem os empregados cabo-verdianos,
uhum,
eu falo em crioulo.
Uhum. Uhum. Na escola, na sala de aula, alguma vez usou o crioulo para se dirigir aos seus alunos?
Não, nunca.
Nunca.
Mesmo que os alunos tenham dificuldades em compreender português,
uhum,
eu nunca falo crioulo com eles,
uhum,
nem para tentar explicar alguma coisa.
Uhum.
Uhum. Eu faço questão de sempre falar em português. Se é alguma matéria que é complicada, se eles não entenderam, procuro explicar de uma forma mais simples,
uhum,
para ver se eles chegam àquilo que eu
uhum
pretendo.
Uhum. E eles Já se dirigiram assim em português na sala de aula?
Alguns, mas a maioria, uhum, principalmente os alunos do sétimo ano de escolaridade, dirigem sempre em crioulo.
Ah, é?
É, sempre em crioulo.
Sempre.
Aqueles que têm mais dificuldades, que é a grande maioria, é sempre em crioulo.
Uhum. Uhum. E como é que depois se passam as coisas?
Não, eu digo, tu estás na aula de português, tens que falar português. Fala, se errares, eu corrijo para poderes aprender.
Uhum. Uhum.
E aí eles falam, aqueles que têm mais receio, que são mais inibidos, porque às vezes os colegas podem gozar.
Uhum.
Eu digo, ninguém goza aqui, ninguém faz troça, porque se fizerem troça, eu ralo com eles. Eles não podem fazer troça de ninguém.
E se encontra os seus alunos nos intervalos, na cantina?
Eu falo sempre em português
com eles.
Com os meus colegas professores, se tivermos, por exemplo, numa situação de um aluno chegar para conversar connosco, para tratar de algum assunto, é sempre em português. Mas se somos só colegas, estamos a lanchar, eu falo, é sempre em crioulo.
Nos restaurantes, bancos, locais de lazer?
Se as pessoas que atendem falam crioulo, e normalmente eu falo crioulo, mas se forem pessoas que falam português, eu falo em português.
Com que finalidades usa o crioulo e o português? Estou a pensar em coisas como exprimir o sentimento, rezar, orar, quando está irritada, quando fala um assunto que emociona.
Então, também depende do local. Por exemplo, eu estou na escola, estou na sala de aula. Se eu tenho que avaliar com algum aluno ou chamar a atenção assim com mais força para mostrar que imposição, eu falo em português. Mas se for em casa, é sempre em crioulo. Porque em crioulo eu acho que sai melhor. Aqui se eu tenho que transmitir, não é? Eu, por exemplo, eu como sou racionalista cristã, quando eu faço a minha irradiação é sempre em português. Mesmo em casa, é em português que eu faço. E quando eu vou ao centro também, é em português, fazendo as irradiações.
Sempre
em português.
E quando está assim irritada e praguejo, ou diz as neiras?
Às vezes sai em crioulo, automaticamente. Mesmo que a pessoa não queira, sai em crioulo. E normalmente saem em crioulo São Vicente.
Celeste, fala-me assim de três circunstâncias onde habitualmente fala crioulo, mas gostaria de falar português. E onde habitualmente fala português, mas gostaria de poder falar crioulo naquelas circunstâncias.
Por exemplo, se eu estou numa reunião de trabalho, às vezes dá-me vontade de falar em crioulo porque penso que aquilo que eu tenho que transmitir sai-me melhor. E às vezes, se calhar, com receio de me enganar, apesar de ter muitos anos de trabalho, mas como português não é a minha língua materna, sempre a pessoa fica assim um pouco receosa, né, para não dizer alguma asneira. Porque às vezes, mesmo estando com atenção, pode sair alguma coisa em crioulo. Eu me lembro, por exemplo, quando eu estava a fazer o magistério primário, que depois de uma aula, dei uma aula, depois fomos para a aula de crítica e autocrítica. Então saiu uma coisa em crioulo. Era vassoura, eu disse vassoura.
E fala português e fala crioulo, mas gostaria de falar português naquela circunstância.
Portanto, isso numa situação.
Portanto, a situação que acabou de escrever é uma situação em que fala português.
Mas eu gostaria de dizer em crioulo.
Ao contrário.
Sim, o contrário, não sei, portanto. Falando em crioulo,
que eu mas gostaria de, naquela circunstância, falar português.
Acho que não. Nunca aconteceu.
Vamos pensar no ouvir. Habitualmente, de onde é que ouve crioulo e onde é que ouve português?
Português, normalmente, eu ouço no trabalho, ouço na televisão e na rádio.
Crioulo ou português?
Português. E, portanto, no trabalho, televisão
uhum.
e rádio.
Uhum.
E crioulo.
Uhum.
Em casa, na rua,
uhum.
de vez em quando na televisão, quando aparecem programas
uhum.
são feitos em crioulo.
Uhum. Houve mais o crioulo ou mais o português?
Se calhar é mais ou menos igual.
Uhum.
Porque eu, por exemplo, faço questão sempre de ouvir os noticiários.
Uhum.
Uhum. E eu ouço de
Cabo Verde,
sim, na comunicação social, na televisão.
Uhum.
Eu ouço da nossa televisão e gosto de ouvir de RTP África.
Uhum. Uhum. E fora da comunicação social, na vida social?
Na vida social, acho que muito pouco, porque eu,
pouco.
Eu ouço português pouco.
Uhum. Uhum.
Uhum. Porque eu também saio pouco de casa, eu não sou muito de sair,
uhum,
não é?
Uhum, uhum.
E eu vou ao meu trabalho, uma vez ou outra eu tenho de sair.
Normalmente uhum. que assuntos houve serem tratados em crioulo e assuntos que houve serem abordados em português?
Coisas do dia a dia, não é? Uma matéria assim específica.
Em crioulo e em português?
Numa língua e noutra.
Uhum. Uhum.
E há poucos dias atrás, em julho,
uhum.
eu quase todos os dias encontrava-me com um senhor na chave da casa de uma amiga,
uhum.
que esse senhor é português, então ele veio cá para fazer um trabalho,
uhum.
acho que com polícia judiciária,
uhum.
e então ele é mestre de Reiki,
uhum.
então ele ia lá trabalhar com essa senhora,
uhum.
então eu fui lá algumas vezes
uhum.
e sempre eu falei com ele em português.
Uhum.
Uhum. Às vezes, mesmo falando com a dona da casa, a Ana,
uhum.
e eu falava em crioulo,
uhum.
mas quando eu tinha que falar com o Vitor, eu falava sempre em português com ele.
Que tipo de assuntos habitualmente ouve em português? Também todo tipo de assunto ou assuntos mais... outro tipo, diferente?
Bom, eu às vezes vejo programas
uhum.
de televisão em português.
Uhum.
Uhum.
Não, assim, fora da comunicação social?
Não, fora
da
comunicação social, muito raras vezes.
Uhum. Mais sociais, sérios, mais crioulo, mais íntimo, familiar?
Não, mais crioulo.
Uhum.
Mais crioulo.
Uhum.
Português mesmo, só em situações de trabalho, situações oficiais. Uhum.
E alguma circunstância ouviu as pessoas a falar em crioulo, mas gostaria que elas estivessem a falar português ou vice-versa?
Às vezes na comunicação social, por exemplo, na Assembleia,
uhum.
quando as pessoas estão reunidas nas sessões parlamentares,
uhum.
Eu gostaria de ouvir muitas vezes aquelas pessoas que falam em crioulo que falassem em português.
Uhum. Uhum. Por quê?
Porque eu acho que não somos só nós a ouvir
uhum.
essas sessões, há outras pessoas também que se interessam e que querem saber, né, dessa, como
não
é política,
percebem.
Sim, como é em crioulo não percebem.
E o contrário, as pessoas a falar português, mas ouve português, mas gostaria de estar a ouvir crioulo naquela circunstância.
Não,
não lhe ocorre. E ler? Já me disse que tem alguma dificuldade de ler
em crioulo.
Mas lê habitualmente em crioulo ou já leu alguma coisa em crioulo?
Não, de vez em quando. Eu às vezes leio, por exemplo, se num jornal houver algum artigo em crioulo, eu gosto de ler.
Uhum.
Já li livros de Tomé Varela
uhum.
em crioulo.
Mas, digamos, diariamente, habitualmente, não lê em crioulo?
Não.
E tem alguma dificuldade em ler em crioulo?
Uhum. Principalmente se for crioulo de Santiago.
Uhum. Uhum. Mas que tipo de dificuldade?
E, às vezes, no primeiro contacto,
uhum.
eu não consigo entender, por exemplo, aquela palavra.
Uhum.
Não é? Então, depois, com cuidado, lendo a frase outra vez, eu consigo perceber o que é que
uhum.
a palavra quer dizer.
Uhum. Uhum. E escrever? Costuma escrever em crioulo?
Não, muito uhum. pouco.
Já tentei
escrever.
Habitualmente
não. Uhum. Lembro-me de ter feito um trabalho em crioulo quando uhum. eu estava na formação, no bacharel. Uhum.
Mas gostaria de aprender ou de poder ler em crioulo?
Não, eu gostaria.
Uhum.
Eu gostaria de poder escrever
uhum.
correntemente, como
uhum.
eu escrevi em português com algum embaraço.
Por quê? Uhum.
Para poder dominar as duas línguas, tanto na vertente escrita como na vertente oral.
Uhum. É capaz de me dizer que dificuldades sente quando escreve crioulo? Ou não costuma escrever?
Não, das vezes que eu já tentei escrever,
uhum.
às vezes fico com dificuldades em escrever determinadas palavras.
Uhum.
Deixa-me ver, há dias eu vi qualquer coisa escrita em crioulo, então eu fiz um comentário. Deixa eu ver se eu consigo recordar qual era a palavra. Não consigo lembrar da palavra, mas só que estava escrito de uma forma
uhum.
e eu achava que assim não devia ser daquela forma porque podia confundir com português.
Uhum.
Porque às vezes acontece isso,
uhum.
em algumas palavras escritas em crioulo.
Uhum.
E então o comentário que eu faço é, não, mas assim a pessoa lê em português.
Uhum.
Assim.
Uhum.
Por exemplo, se for um português que não conhece o crioulo, vai ler aquela palavra como se fosse uma palavra portuguesa.
Uhum.
Sim.
Uhum. E gostaria que isso não acontecesse.
Sim,
é isso?
Sim.
Uhum. Há bocado disso, quando está, por exemplo, com um colega a conversar em crioulo,
uhum.
e entretanto chega um aluno, muda para português.
Uhum.
Gostaria que me falasse mais desse aspecto. De mudar do crioulo para o português ou do português para o crioulo. Digamos, a chegada de um aluno está a falar crioulo, a chegada do aluno faz mudar para o português. A chegada uhum. de que outro tipo de pessoas pode fazer isso também?
Se for, por exemplo, uma pessoa que habitualmente fala em português,
uhum.
mudamos para português.
Uhum.
E em relação a um aluno, é para que ele possa ouvir português, porque já sabemos que eles ouvem português muitas vezes só naqueles 50 minutos de aula. Não?
E se chega uma autoridade, um superior hierárquico?
Se for, por exemplo, a nossa diretora, se estivermos a falar em crioulo, continuamos a falar em crioulo,
uhum.
porque ela também fala em crioulo connosco.
Uhum. Uhum.
Mas se for, por exemplo, se for o primeiro-ministro ou a ministra de educação, eu acho que mudaríamos para português.
E o assunto fala mudar também do crioulo para português?
Não,
a gente está a falar com um colega um assunto trivial.
Uhum.
De repente passam a falar de um assunto técnico, profissional. Isto faria com que mudasse?
Não, às vezes discutimos mesmo em crioulo.
Nas reuniões de coordenação?
Nas reuniões de coordenação, às vezes falamos crioulo mesmo, estamos a discutir a programação.
Às vezes, quer dizer, também acontece
uhum.
em português.
Sim.
Uhum. Mas acontecem todo o tempo em português, parte
não,
em português, parte
falamos em crioulo, parte falamos em português.
Uhum.
Quando estamos a definir os objetivos, por exemplo, fazemos sempre em português,
uhum.
Uhum. na oralidade e na escrita.
Uhum.
Mas se estamos ainda, por exemplo, a escolher os conteúdos, a escolher um texto,
uhum.
Falamos em crioulo.
Uhum. Uhum.
Mas quando vamos para a preparação mesmo, discutimos em português.
Uhum. E o contrário? Estando a falar português, mudar para crioulo. Chegada de alguém, por exemplo, está a falar português, a chegada de que tipo de pessoa faria mudar para crioulo?
Só se for uma pessoa muito familiar.
Uhum. Uhum. Muito familiar. Uhum. E assunto?
Assunto também, se calhar, mudaríamos de assunto.
Como assim?
Uhum. Suponhamos que eu estiver.
Está a falar um assunto
de trabalho.
De trabalho uhum. em português. E passa a falar de um outro tipo de assunto. Isto faria com que mudasse para o crioulo?
Dependendo, se calhar, da pessoa.
Uhum. Depende da
pessoa. Dependendo da pessoa, sim.
O que é que pensa do crioulo, Celeste? Há pessoas que acham que é língua, outras acham que não?
Não, eu acho que é uma língua bonita. Eu tenho uma opinião pessoal, por exemplo, acerca da implementação do crioulo na escola. Sim, porque que eu acho que é uma coisa que não se deve fazer
uhum.
da noite para o dia.
Uhum.
Porque é algo que implica muito material, não é?
Uhum.
Muito dinheiro, é muito investimento.
Uhum.
E teria-se que fazer uma preparação,
uhum.
não é? Preparar professores, por exemplo,
uhum.
para fazer esse trabalho. Uhum. Eu pessoalmente não me sinto preparada para uhum. ir ensinar crioulo na, na escola.
Uhum. Mas digamos, admite que se deve ensinar o crioulo na escola.
Sim, mas com uhum. o trabalho necessário uhum. que deve ser feito.
E esse trabalho equipadamente. Nomeadamente o quê?
E preparação de professores, manuais.
Uhum. Uhum.
Todo o material que seja necessário para se ensinar uma língua, não é? Para português precisamos de gramáticas, dicionários e livros, também para o crioulo eu penso que são os mesmos materiais.
Mas o crioulo em si, digamos, como meio de comunicação, acha que... Quer dizer, há muitas opiniões. Há pessoas que acham que não é uma língua, que é um dialeto, não tem regras.
Não, eu acho
que ainda não é uma língua.
Não, eu acho que é a língua. Eu acho que é a língua. E que se for possível utilizarmos a nossa língua, tanto na comunicação social como na, na escola, eu penso que seria bom.
A escola seria como disciplina ou como língua de ensino? Ou seja, seria uma disciplina?
Não, eu penso como língua, língua de ensino, não. Uhum. Língua de ensino, não, porque devemos pensar que os nossos alunos vão estudar fora.
Uhum.
Embora nem sempre uhum. o país de acolhimento uhum. seja Portugal, não é? Porque às vezes eles vão para a França, podem ir para um país que fala inglês.
Uhum.
Mas penso que se... Se souberem, por exemplo, falar bem ou minimamente o português,
uhum.
eles têm menos dificuldade em continuar com a língua francesa ou uhum. a língua inglesa,
uhum.
não é? Porque saindo para fora para estudar, eles não vão encontrar crioulo em nenhuma parte do mundo, não é? Crioulo é só aqui. Agora, podia aparecer como uma disciplina curricular, uhum. né? Não como língua de ensino.
Uhum. E na alfabetização dos alunos, acha que se poderia ou deveria usar o crioulo na alfabetização dos alunos?
Numa primeira fase, acho que sim, para as pessoas ficarem mais à vontade, né? Mas depois podia-se ensinar em português.
Uhum. Assim. Por quê?
Eu acho que é uma língua, como qualquer outra língua, as pessoas acabam por aprender e ficam em vantagem porque aprenderiam mais uma língua para além do crioulo.
Uhum.
Não é?
E o português? O que é que pensa do português?
É, como língua...
Vou reformular. É assim, que relação estabelece entre ser cabo-verdiano e o crioulo? Admito, por exemplo, que haja pessoas que não gostem do crioulo ou cabo-verdianos que não saibam do crioulo, não gostem do crioulo.
Há pessoas que têm essa postura, uhum. não é? Talvez pela educação que tiveram
uhum.
em casa, habituadas a falar português
uhum.
e estando nisso há muito tempo,
uhum.
podem achar que
uhum.
se calhar não vale a pena
uhum.
saber falar o crioulo,
uhum.
não é? Mas como cabo-verdiano que somos, eu penso que toda a gente deve ter orgulho em saber a sua língua e utilizar a sua língua, não é? Porque é a nossa língua materna, é a primeira que a pessoa aprende
uhum.
ao começar a falar.
Uhum.
Eu acho que toda a pessoa devia se orgulhar disso.
Uhum.
Eu gosto, por exemplo, do crioulo.
Uhum.
E, por exemplo, quando eu vou ao estrangeiro, férias,
uhum.
então é uma alegria quando nós encontramos um cabo-verdiano e fala crioulo.
Uhum.
Nós sentimos como se estivéssemos em casa.
Uhum. E que sentimentos tem relativamente ao português? Tem esse mesmo tipo de sentimento?
Eu acho que sim, que o português faz parte da nossa cultura, não é?
Uhum.
Uma herança cultural.
Uhum.
Eu acho que, como língua, é sempre bom só saber mais do que uma língua,
uhum.
não é?
Uhum.
E eu já ouvi pessoas a reclamar, eu já ouvi alunos
uhum.
a reclamar, por exemplo, quando eles não dominam português, eles não fazem também um esforço para aprender.
Uhum.
Então ficam a reclamar, ah, português não é a minha língua, por que é que eu tenho que aprender a utilizar o português?
Uhum.
Não é? Mas eu acho que não é por aí.
Mas a Celeste, por exemplo, sente que o português é a sua língua ao mesmo tipo que
eu,
o crioulo?
Sim, eu sinto. Uhum. Eu sinto. Que é minha, se calhar, segunda língua,
uhum.
não é?
Uhum.
Apesar de ser a língua utilizada só em situação de trabalho,
uhum.
eu sinto em relação ao português
uhum.
como ao crioulo.
Uhum. O que é que acha desta situação de nós podermos aqui em Cabo Verde usar ouro crioulo, ouro português?
Eu acho que é bom, a pessoa não fica presa a uma língua só, não é? E tem liberdade de escolher conforme a situação, não é?
Acha que se deveria então continuar a usar o crioulo e o português em Cabo Verde?
Eu acho que sim.
Porquê?
É uma riqueza.
Riqueza em sentido que
é uma riqueza cultural, permite-nos estar em contacto com os outros países que também, como nós, utilizam o português, não é? Ler os seus livros, conhecer a sua cultura, as tradições, a música.
Acha que o crioulo deve ser oficializado? Ou que o português deve continuar a ser a única língua oficial?
Eu acho que poderiam ser as duas línguas.
E em caso de serem as duas línguas, continuarem as duas línguas, ambas oficiais, elas seriam utilizadas para quê? Só pensar em falar, ler, escrever?
Eu acho que sim, para essas duas situações, no trabalho, na comunicação social. E a pessoa ficaria com a liberdade de escolher, não é? Usar a língua que se calhar tem mais a vontade de utilizar.
Mas assim, o seria adequado para determinadas pessoas e o crioulo para outras? O crioulo para determinados assuntos e circunstâncias em português para outras?
Eu não sei se devia fazer separação. Eu acho que não, que ficava ao critério da pessoa. Agora, só que aquelas pessoas, por exemplo, que não têm instrução, teriam dificuldade em utilizar o português. E aí, se calhar, é mais fácil para esse tipo de gente utilizar o crioulo.
Portanto, se eu entendo bem, acha que tanto o crioulo como o português, se utilizados em quaisquer circunstâncias,
sim. Eu acho que sim.
Seria a pessoa
a pessoa que escolher, não é?
Para além do crioulo e do português, dessa continuidade, vem outra, digamos, qual é o desenho da situação linguística ideal para ser Cabo Verde? Falam do inglês, do francês?
Não como línguas aqui em Cabo Verde. Eu não sei se, por exemplo, a língua francesa e a língua inglesa algum dia poderão vir ocupar o lugar que o português, por exemplo, tem. Eu acho que não. Apesar de serem línguas ensinadas nas escolas, mas penso que não chegará ao estatuto que o português tem.
E qual deles, o crioulo português, acha que exprime melhor a cultura de Cabo Verde?
Que se calhar dependendo das situações, não é? Eu acho que, por exemplo, numa situação em que as pessoas estão a dançar o batuque ou a cantar o batuque, se calhar o crioulo exprime melhor do que o português. Agora, se for, por exemplo, num livro, eu acho que tanto uma coisa como outra.
Teatro, cinema?
Teatro, cinema também.
Tanto crioulo e português. Preferencialmente crioulo e português?
Não, para mim tanto faz. E nessa situação pontual de batuque, se calhar funanã, colar São João, morna, se calhar o crioulo expressa melhor o sentimento das pessoas.
E comunicação social, jornais, revistas? Crioulo?
Na comunicação social já se faz um pouco o crioulo, não é? Mas mesmo fazendo só em português, eu penso que as pessoas não têm dificuldades em entender. Porque mesmo uma pessoa que, em relação aos jornais, se calhar não. Mas na comunicação social, televisão e rádio, as pessoas entendem. Pode escapar uma outra coisa, mas o essencial a pessoa acaba por entender. Porque eu normalmente até costumo dizer aos meus alunos que a gente que não nunca falou português, nunca aprendeu português, mas falas português junto dessas pessoas, elas entendem, conseguem perceber o que se diz. E se calhar é algo que mostra que a estrutura do crioulo e do português não são muito diferentes,
uhum.
não é? Já que essas pessoas, mesmo sem saber falar português,
uhum.
entendem na oralidade aquilo que se diz.
Uhum.
Porque ouvem um noticiário, por exemplo.
Uhum.
Eu lembro-me quando era criança que havia um tipo de novela
uhum.
que era transmitido na rádio.
Uhum.
E na altura não havia televisão. Então
uhum.
todas as pessoas corriam para casa daquelas que tinham rádio para ir ouvir.
Uhum.
Mas era dito em português e entendiam tudo.
Uhum.
Depois vinham contar em crioulo para quem não ouviu.
Esse uso que já se faz do crioulo na comunicação social, para si é bom, é suficiente? O que acha disso?
Eu acho que se calhar ainda é pouco.
Uhum.
Pouco.
Uhum.
Uhum. Porque há aquela franja da população que se calhar gostaria de ouvir mais em crioulo do que em português.
Uhum.
Uhum. Principalmente as pessoas que não são escolarizadas.
Uhum. Há bocado disse que acha que o crioulo deve ser oficializado. Que crioulo? Qual crioulo?
Bom, aí se calhar eles têm que decidir qual, não é?
Uhum.
Por aquilo que eu tenho ouvido dizer,
uhum.
Normalmente é escolhido pelo número de pessoas
uhum.
que falam
uhum.
Essa variante, não é?
Uhum.
E então, se calhar, é o crioulo de Santiago que havia de ser escolhido,
uhum.
porque é Santiago que tem mais gente, há mais gente a falar o crioulo de Santiago.
Uhum.
Se calhar, escolher-se-ia o crioulo de Santiago.
Para si existe um verdadeiro crioulo, um crioulo mais fundo ou mais leve, como as pessoas dizem, há algum crioulo que para si seja um verdadeiro crioulo?
Não acho que há um que seja o verdadeiro,
uhum.
não é? Agora, que há diferenças, não é? Há algumas diferenças entre os crioulos.
Uhum.
Há.
Uhum.
Porque, por exemplo, uma pessoa que
uhum.
tem instrução,
uhum.
se calhar já não fala um crioulo tão puro como uma pessoa lá no interior que não está em contacto com a língua portuguesa,
uhum.
não é? Porque há determinadas coisas que se calhar uma pessoa lá no interior de Engenho
uhum.
diz e que aqui na cidade já não é habitual
uhum.
a pessoa utilizar.
Uhum. Mas, portanto,
eu acho que o crioulo é o mesmo,
uhum.
só que há pequenas diferenças tendo em conta, se calhar, o meio rural
uhum.
e
uhum.
o meio urbano.
Como é que acha que os cabo-verdianos falam português? Acha que falam bem, mal?
Não, há uma minoria que, se calhar, fala bem.
Uhum.
Agora, a grande maioria que fala português, muitos têm dificuldades.
Uhum.
Uhum.
E, de modo geral, acha que as pessoas falam bem, razoável? Para além dessas pessoas, digamos, têm dificuldades por escolarização, não é?
Não, mas
pessoas escolarizadas falam
mesmo, mesmo pessoas escolarizadas, que o português deixa muito a desejar.
Uhum.
Uhum.
Que tipo de erros acha que cometem?
Erros de concordância,
uhum.
não é? Utilização correta dos modos verbais.
Uhum. E como é que acha que os cabo-verdianos deveriam falar português? Estou a pensar português europeu, português brasileiro, português de Cabo Verde, de Angola. Os cabo-verdianos, como é que acha que deveriam falar?
Se calhar português de Cabo Verde.
Uhum.
Ou o português europeu,
uhum.
não é?
Entre os dois, falar uhum. como português europeu ou haver um português de Cabo Verde, o que é que pensa desta questão?
Se calhar o português europeu em determinadas situações,
uhum.
porque se for o português de Cabo Verde,
uhum.
aquele que é exterior a esse crioulo,
uhum.
se calhar teria dificuldade em entender alguma coisa.
Esse português de Cabo Verde, fala-me dele, o que é que
eu não sei, talvez determinadas expressões ou palavras
uhum.
que eram usadas só em crioulo,
uhum.
não é? E que às vezes as pessoas metem
uhum.
quando estão a falar português.
Uhum.
E se calhar pelo hábito,
uhum.
passa a fazer parte daquilo que podemos chamar frio de cada vez.
Mas, por exemplo, essas questões de concordância, o uso
de... Não, eu penso que concordância é um modo verbal, que se a gramática, a regra para isso deve-se utilizar como as regras mandam. É a minha maneira de pensar. Não podemos vir aqui arranjar uma coisa nossa, não é? Se o nosso português vem do português europeu, eu penso que não devemos estar a deturpar aquilo que já existe.
Tá bom. Silêncio, eu não tenho mais questões, mas se tiver algum comentário, alguma coisa que queira ir acrescentar às suas respostas, ou alguma coisa que eu não tenha abordado, mas que ache pertinente, esteja à vontade. Não?
Acho que não.
Então, muito obrigada.
Não, eu que agradeço.